Bom dia. Parece que já temos quórum. Vamos começar então a reunião. Falta quem? Bloco de Esquerda? Hã? Muito bem. Então, ok, então vamos dar início à reunião. Colegas, vamos dar início à reunião. Temos as atas 111 e 112. Alguém quer ter alguma consideração sobre as atas 111 e 112? Não. Passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Temos uma admissibilidade de uma petição pela revisão do regime de renda apoiada e suspensão da atualização de rendas. Relator cabe ao PSD. Temos uma nota de admissibilidade dos serviços. Alguém se opõe a que haja esta admissibilidade desta proposta? Não. Então, publique-se. O relator cabe ao PSD. Agradecia que depois me indicasse, Bruno.
Sr. Presidente, será o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Jorge Paulo Oliveira. Muito bem, tomem nota. Vamos ao ponto 3, iniciativas europeias. Nós temos dois pareceres. Um parecer elaborado pelo nosso colega Bruno Coimbra, do PSD, sobre uma iniciativa a 113-169. Bruno, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito suscitamente, o diploma versa sobre o Livro Verde, um quadro de políticas de clima e de energia em 2030. Pretende definir linhas de orientação para as políticas de clima e de energia até 2020 e antecipadamente refletir sobre novos desafios para 2030, dentro de um quadro bem definido que integra diversos objetivos estratégicos, como a redução da emissão de gases com efeito de estufa, a garantia de aprovisionamento energético e o apoio ao crescimento, à competitividade e ao emprego, através de uma abordagem baseada na alta tecnologia, na boa relação entre eficácia e custo e na utilização eficiente dos recursos. Em simultâneo, a União estabeleceu um quadro regulamentar que visa acompanhar a criação de um mercado único de energia, garantindo a segurança e o aprovisionamento energético, tendo em conta os bons resultados obtidos no sentido do cumprimento das metas para 2020, importa agora abrir um processo de reflexão sobre o novo quadro de política para o clima e para a energia em 2030. Foram identificadas três razões principais que justificam a obtenção antecipada de um acordo para o quadro para 2030. Em primeiro lugar, os ciclos de investimento longos significam que as infraestruturas financiadas a curto prazo continuarão presentes para além de 2030, pelo que os investidores exigem certeza e risco regulamentar reduzido. Em segundo lugar, a clarificação dos objetivos relativos a 2030 estimulará o progresso no sentido de uma economia competitiva e de um sistema energético seguro, ao gerar mais procura de tecnologias eficientes e hipocarbónicas e ao impulsionar a investigação, o desenvolvimento e a inovação, podendo criar novas oportunidades de emprego e de crescimento, o que, por sua vez, reduz, direta e indiretamente, o custo económico. E, por fim, em terceiro lugar, embora as negociações para um acordo internacional juridicamente vinculativo sobre a atenuação das alterações climáticas tenham sido difíceis, ainda se espera esse mesmo acordo até finais de 2015 e, antes disso, a União terá de chegar a um consenso em relação às diversas questões, incluindo o seu próprio nível de ambição para poder participar ativamente com outros países. O documento faz ainda referência aos vários cenários em que se basearam os roteiros e importa sublinhar alguns aspectos abordados, como, por exemplo, a meta de 20% de redução dos gases com efeito de estufa e as correspondentes medidas de execução, a meta relativa às energias renováveis e às medidas de execução, a meta de poupança energética e de medidas de execução e ainda a segurança do aprovisionamento e acessibilidade da energia no mercado interno da energia. São ainda desenvolvidas também no mesmo documento, com maior pormenor, algumas questões fundamentais desta consulta, como as metas, a coerência dos instrumentos de política, o estímulo à competitividade da economia da União e o reconhecimento das diferenças de capacidade dos Estados-membros. E assim, face ao exposto, a Comissão de Ambiente remeteria o presente deste relatório à Comissão de Assuntos Europeus.
Bem, colegas, alguém pretende usar a palavra? Não? Então, consideramos aprovado. Alguém se opõe à aprovação deste parecer? Está aprovado. Vamos passar ao parecer sobre a iniciativa 247. A relatora é a senhora deputada Margarida Neto. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A Comissão de Assuntos Europeus remeteu no dia 14 de maio de 2013 a presente proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento nº 691/2011 às contas económicas europeias do ambiente. Portanto, remeteu a esta Comissão. O 7º Programa de Ação da União Europeia em matéria de ambiente refere que só através de informações rigorosas sobre o estado de ambiente e sobre as principais tendências, pressões e determinantes da mudança ambiental, é possível desenvolver e implementar uma política eficaz, assim como fomentar a participação dos cidadãos. Foi adotado, a 6 de julho de 2011, o Regulamento 691/2011, relativo às contas económicas europeias do ambiente, estabelecendo um quadro comum para a recolha, compilação, transmissão e avaliação das contas económicas do ambiente na União Europeia. Este regulamento, que incidiu inicialmente sobre as áreas do ambiente, prevê no seu artigo 10º uma lista de novos módulos a introduzir no regulamento com base em propostas da Comissão. Neste contexto, e tal como previsto no artigo 4º deste regulamento, foram realizados um conjunto de estudos-piloto levados a cabo pelos Estados-membros, a título voluntário, por forma a avaliar a viabilidade da introdução de novos módulos, tendo sido validados 3 novos módulos. Referir que estes e, consequentemente, o regulamento de alteração estão conformes com o sistema de contabilidade ambiental e económica. Esta proposta de regulamento garantirá que os Institutos Nacionais de Estatística possam expandir as suas atividades no domínio da contabilidade ambiental com o objetivo principal de fornecer dados harmonizados. E, abreviando, a presente proposta de regulamento cumpre o princípio da subsidiariedade. Também o princípio da proporcionalidade está assegurado e refira-se ainda que a presente proposta não tem incidência no orçamento da União. E resumindo as conclusões, a presente proposta propõe que se inclua no regulamento número 691/2011 relativo às contas económicas europeias do ambiente 3 novos módulos do ambiente, designadamente as despesas em proteção do ambiente, o setor dos bens e serviços ambientais e as contas da energia, depois de terem sido realizados vários estudos-piloto que concluíram sobre a viabilidade do alargamento deste regulamento a esses módulos. Já referi que está em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e não tem qualquer incidência no orçamento comunitário. Assim, atentos os considerantes e as conclusões que antecedem e no cumprimento do disposto na Lei nº 43/2006, 25 de agosto, no que concerne ao processo de apreciação de propostas de conteúdo normativo no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local é do parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Então,
Obrigado, deputada Margarida Neto. Algum colega pretende ter alguma consideração? Alguém se opõe a que consideremos aprovado este parecer? Não? Está aprovado. Vamos passar agora ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Temos projetos de resolução. Nós tínhamos dois projetos de resolução, um do PS e outro do CDS, do PSD-CDS, sobre o domínio, a propriedade privada, reconhecimento de propriedade privada no domínio público hídrico, e houve um texto de substituição conjunto, não é? Não sei se querem ter alguma consideração sobre isto. Não? Muito bem, foi distribuído o texto de substituição. Tenha a bondade.
Portanto, vai colocar a discussão a este ponto.
Sim.
Eu ia, visto que é a deputada Paula Santos que está a acompanhar este assunto, ela hoje não pode vir porque tem uma comissão a decorrer, e eu solicitava que isto pudesse ser adiado uma semana. Penso que não haverá inconvenientes de maior.
Algo a opor dos proponentes? Não. Está adiado o texto de substituição, a apreciação do texto de substituição. Vamos passar. Ah, o Pedro Farmão, senhor deputado, peço desculpa.
Sr. Presidente, a discussão já foi feita. Isto é um texto de substituição que foi consensualizado entre os partidos proponentes, que é o PS, o PSD e o CDS, e, portanto, isto é um texto que substitui os dois projetos de resolução que já foram discutidos. Era só para chamar a atenção disto, isto é.
Tenha a bondade, António.
Eventualmente fui eu até que suscitei esta objeção por parte do PCP, porque se não houvesse nenhumas intervenções isto tinha seguido. Mas eu já agora aproveito para justificar o porquê do meu pedido de palavra. Não era para falar em concreto sobre o texto encontrado, mas apenas para sinalizar o trabalho que foi feito e o trabalho que foi possível consensualizar no sentido de se encontrar este texto que resulta de uma aproximação de posições que eram divergentes à partida, e era só para sublinhar esse trabalho positivo que foi, aliás, não foi obra minha, foi obra em especial do deputado Miguel Freitas do Partido Socialista e do deputado Maurício Marques do PSD, e peço desculpa, e do senhor deputado Altino Bessa do CDS, que me desculpará com certeza, mas era só para sinalizar isto e não para discutir o conteúdo da proposta, mas não sei se o PCP insiste, o senhor Presidente gerirá conforme entender.
E além do mais, corresponde a uma orientação da Conferência de Líderes de, sempre que haja diversas resoluções similares, se tentar arranjar uma resolução só para não estar a Assembleia a votar 20 resoluções sobre o mesmo assunto. Sr. Deputado, tenha a bondade, Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu interpretei o pedido de palavra do Sr. Deputado António Proa como o início de uma discussão que se ia ter sobre isto. E, nesse sentido, pedi o adiamento porque a Paula Santos não está. Mas, visto que não há discussão, que é apenas um texto consensualizado entre os partidos proponentes que subirá agora à plenária para a votação, obviamente que não temos nenhuma objeção e por nós...
Muito bem. Então, assim é que é falar, está mais... está adiantado. Está... remeteremos... Hã? Sem plenário. Exatamente. Muito bem. Remeteremos para a senhora Presidente. Agora temos... temos a redação final. O que é que temos de redação final? É uma recomendação?
Sim, é um projeto, é uma resolução.
É uma resolução?
Sobre este recomendo ao Presidente da Aliança de Ecologia do Plano de Ordenamento do
Parque Natural do Sudeste. Tem a ver com o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudeste Alentejano. Isto já é a redação final da proposta da DAPLEN.
É só por substituir assim, por
sim,
assim,
as siglas e mais nada.
E os pontos são os que foram
aprovados. Ok. Alguém tem alguma objeção a esta? Sim, a redação que eles só põem mais o PNS. Está igual, só que tem aqui mais uma aqui. PNSACV, em vez de ser plano de ordenamento.
Exatamente.
Nada a opor, consideramos a. Sim, mas isto é a proposta da Laura Sawane, não é?
Sim, é uma questão.
Muito bem, alguém alguma coisa a opor? Não, não é? Pronto, ok. Então pode seguir, tenho de assinar isto e remeter também para publicação. Agora, a outra resolução é 661 do Bloco. Recomendo ao Governo que os relatórios de inspeção às autarquias voltem a ser de acesso público. Também foi aprovado, é só uma proposta de coisa, não há nenhuma...
Não há nada
aqui, nem sequer há nenhuma alteração, portanto está aprovado, vem só à Comissão. Isto, aliás, até pode ser só o Presidente, mas vem à Comissão para conhecimento. Depois temos a 750 PS. Tenha a bondade, Sr. Deputado Pedro Falnal.
Sr. Presidente, nós já tínhamos solicitado que este projeto de resolução fosse remetido para, na nossa opinião, a Comissão Competente, que é da Agricultura, e, portanto, era essa a solicitação que nós fazíamos, reafirmávamos. A intenção do Partido Socialista, aliás, fizemos até um pedido para que este projeto de resolução 650/12 seja remetido à Comissão da Agricultura.
Está no poder da disposição do Partido Socialista, que é o partido proponente, portanto, assim faremos, como teremos para a Comissão da Agricultura. Aliás, bastava. Peço desculpa. Eu já pedi, peço desculpa. Deixa-me desligar isto. Teste, é desligado. Muito bem, portanto irá para a Comissão da Agricultura a pedido do Partido
Socialista.
Partido Socialista. Depois 753, do PCP, revisão urgente do regime de renda apoiada e suspensão dos aumentos de rendas de habitações sociais até à conclusão deste processo. Onde é que está o processo? O projeto de resolução. Este é para... para apreciar aqui ou para o plenário?
Para discutir em Comissão, Sr. Presidente.
Na Comissão. Então... será agendado para a próxima reunião, a não ser que o PCP faça questão de discutir agora e queira... Não? Então, agendado para a próxima reunião. Temos uma iniciativa legislativa que define o regime de audição e participação das autarquias locais e populações no processo legislativo de criação, extinção, fusão e modificação de autarquias locais, procede à segunda alteração à Lei 17 de 2003, de 4 de junho. O relator é um projeto do Bloco de Esquerda e o relator é o nosso colega, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Sr. Deputado, à vous la parole. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. e Srs. Deputados. Nós temos cá hoje nenhum colega do Bloco de Esquerda, mas parece-me que esta iniciativa...
A nossa colega está cá, só que pediu, disse que está na sala do Senado a acompanhar não sei o quê, uma reunião, CPLP e tal. Bem. Agora, não sei se ela pediu para não se discutir isto. Não se opôs. Ok, então.
Não se opôs. Por isso, eu digo isto até porque...
É só por uma questão de cortesia.
Exatamente. Eu digo isto até porque decorre atualmente ainda um projeto de lei, o 298, também do Bloco de Esquerda, que revoga o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, aprovado pela Lei nº 22/2012, de 30 de maio. E, portanto, eu penso que este parecer, que poderemos discutir evidentemente, mas que perdeu a sua utilidade, por razões que... penso que são manifestas para todos.
A velocidade de propositura do Bloco ultrapassa-se ele próprio.
Exatamente. Portanto, muito bem. Os deputados do Bloco de Esquerda apresentaram à mesa da Assembleia da República este projeto de lei, o número 299, que define o regime jurídico de audição e participação das autarquias locais e populações no processo legislativo de criação, extinção, fusão e modificação de autarquias locais, que procede à segunda alteração da Lei nº 17/2003, de 4 de junho. Houve aqui, no fundo, uma recuperação dos projetos de Lei nº 163/12, apresentado pelo mesmo grupo parlamentar na primeira sessão legislativa da 12ª Legislatura e que fora rejeitado com os votos a favor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. No que respeita ao cumprimento de todos os termos legais e formas aplicáveis, como é salienta a nota técnica emitida pelos serviços de apoio, importa referir ainda que os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outros temas. Número 1 do artigo 6º da Lei Formulário. De onde as alterações propostas, em caso de aprovação, irão produzir efetivamente a segunda alteração à Lei nº 17/2003, de 4 de junho, mas também a quarta alteração à Lei nº 142/85, de 18 de novembro. E conclui esta nota que o título da iniciativa, fazendo apenas uma dessas referências, não traduz completamente o seu objeto, não dando total cumprimento ao disposto no número 2 do artigo 7º da referida Lei Formulário, pelo que deve ser corrigido. Neste momento não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou petições sobre matéria idêntica, sendo, no entanto, pertinente referir que se encontra também pendente na 11ª Comissão a seguinte iniciativa dos proponentes sobre a matéria que se considerar conexa. O projeto de lei nº 298/12 da primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que revoga o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, aprovado pela Lei nº 22/12, de 30 de maio. Foram feitas todas as consultas obrigatórias e a opinião do presente parecer reserva para futura discussão em plenário. Para terminar, dizia apenas o seguinte, que o projeto de lei número 299 foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, devendo, porém, para se encontrarem reunidos todos os requisitos formais e de tramitação exigidos para subir e ser discutido em plenário, deverá ser dado pleno cumprimento à lei formulário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Algum colega quer ter alguma consideração? Meu querido amigo, a palavra é sua.
Muito obrigado. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também cumprimentar o deputado, o Sr. Deputado Relator, pelo parecer. E apenas deixar aqui um considerando, porque, tal como o Sr. Deputado Relator frisou na sua intervenção, este projeto de lei é uma recuperação do projeto de lei 163, que foi rejeitado em março de 2012, com os votos contra todas as bancadas parlamentares, à exceção dos proponentes do Bloco de Esquerda. E na altura, quando foi discutido esse projeto de lei aqui em comissão, o PSD alertou para o facto de haver significativas reservas de constitucionalidade relativamente ao projeto de lei. E agora, constatamos que o mesmo projeto de lei tem as mesmas considerações que tinha aquele projeto de lei que levantava muitas reservas de constitucionalidade, e é isso mesmo que refere nota técnica, uma vez que estamos no âmbito da reserva, na reserva absoluta da Assembleia da República, e o projeto de lei do Bloco de Esquerda interfere com essa reserva, com a possibilidade de os parceiros dos órgãos de autarquias locais serem vinculativos, ou seja, o que poderia eventualmente condicionar aquilo que era o nosso processo legislativo aqui na Assembleia da República. E por isso esse considerando, porque incorre no mesmo erro e na mesma reserva de constitucionalidade.
Muito obrigado, deputado Pedro Pimpão. Alguém quer mais? Não? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado o parecer. Obrigado, deputado Gonçalves Pereira. Vamos passar para o ponto 6. Temos dois pedidos de audiência. Um da Junta Metropolitana de Lisboa e outro da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O da Junta Metropolitana de Lisboa tem a ver com as auges e com a reabilitação urbana. Todos têm, está distribuído. Alguém se opõe a que marquemos, que eu agende a reunião com a Junta Autónoma, com a Área Metropolitana de Lisboa? Não? António, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é uma dúvida metodológica, é só esclarecer se a audição será no âmbito do Grupo de Trabalho ou na Comissão.
Não, Junta Metropolitana e a Associação Nacional de Municípios, a gente faz.
Não, o Sr. Presidente está a pôr à consideração. Sim. As duas.
Então, as duas. Não, mas permite. Pode pôr a uma. Agora, primeiro pus esta. Primeiro a Junta Metropolitana. Okay.
É que a minha dúvida colocava-se só. Esta dúvida era não. Só em relação à Junta Metropolitana.
Junta Metropolitana.
Mas tenho outra dúvida relativamente à, okay. À Associação Nacional.
Mas não, esta é a Junta Metropolitana. A Junta Metropolitana pede formalmente, o Presidente da Junta, o Sr. Presidente Carlos Humberto Carvalho, do Barreiro, que é Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, pede que nós solicita uma audiência para as áreas urbanas de género ilegal e reabilitação urbana.
Era só essa dúvida.
Paulo Sá. Sim, Paulo Sá, tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu dizer que relativamente às duas, esta em particular, mas às duas estamos obviamente de acordo em ouvi-los, e entendemos que, tendo em conta as entidades que são, devem ser ouvidas em comissão.
Sim. Muito bem. Alguém, alguma objeção, queridos colegas? Não? Não? Ok. Será marcada? Ok, logo possível, até porque... E agora a outra, da Associação Nacional de Municípios, que também pedem uma audição...
Uma audiência,
perdão. Para que possamos em conjunto tratar de tão relevante matéria, bem como proceder à entrega da declaração subscrita pelos Presidentes de Câmara Municipais de Portugal. E a relevante matéria é o regime jurídico das autarquias locais e das... Não, é das finanças, não é? É das finanças locais. A proposta de lei das finanças locais. Colegas, palavra à voz. António.
Sr. Presidente, a minha dúvida relativamente a este pedido de audiência prende-se com o facto da Associação Nacional dos Municípios Portugueses ter sido já ouvida precisamente no âmbito da discussão do processo na especialidade, discussão na especialidade nesta comissão sobre esta mesma matéria. E, portanto, eu parece-me sempre interessante ouvir a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, como é evidente. Agora, valeria a pena questionar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses se, para além dos dados que nos trouxe aqui já sobre esta matéria, se tem informações novas e, eventualmente, se nos pudesse dar por antecipação, se calhar tornava a reunião mais pertinente. Porque, de facto, a questão é esta. Eu acho que é sempre útil ouvirmos a Associação Nacional de Municípios. Mas, em concreto, sobre esta matéria, a mesma associação já cá esteve. E, portanto, a única sugestão que eu dava era, não obstante estarmos, por princípio, de acordo com a audiência, se o Sr. Presidente poderia fazer a diligência de questionar se poderiam, por antecipação, enviar alguns elementos novos que possam ter. Se não tiverem, enfim, ficamos a saber que não têm elementos novos, mas obviamente que, pela parte do PSD, estamos disponíveis para os ouvir sempre.
Se puder, só sobre o enquadramento deste pedido, como os colegas se lembram, uma altura, quando a lei foi entregue no Parlamento, a Associação Nacional de Municípios propôs à Sra. Presidente da Assembleia da República que se pudesse criar, à imagem de uma das últimas revisões, uma comissão para acompanhamento desta lei que integrasse oficialmente como membro a Associação Nacional de Municípios. A Sra. Presidente, depois de analisar a situação, ficou que, tendo ocorrido uma mudança de regimento desde essa altura, agora essa situação não era permitida e, portanto, eles não poderiam formalmente integrar uma comissão de acompanhamento da lei. E, nessa altura, foi mostrada a abertura por todos os grupos parlamentares para, não podendo eles participar formalmente nesses trabalhos, se pudesse, sempre que eles solicitassem, se entendesse necessário, podermos reunir com eles, não numa comissão formal da Assembleia, mas para discutir, de forma informal, para discutir estas questões. E eu penso que este pedido da Associação Nacional de Municípios se enquadra nesse espírito. Não pertence à Comissão, mas quer ser ouvido e acompanhar todo o processo. Portanto, é nesse sentido que nós vemos com bons olhos que eles possam ser ouvidos, além de que, na própria carta que apresentam, eles referem que fizeram um Congresso Nacional de Municípios, um Conselho Nacional de Municípios, e que discutiram um assunto da Lei das Finanças Locais. Há uma resolução aprovada por esses municípios que eles nos querem entregar em mão pessoalmente e explicar. Portanto, é esse o objeto do requerimento, do pedido que nos é dirigido. Portanto, é nesse sentido que nós não vemos nenhum inconveniente em podermos ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre um assunto que é tão relevante para os municípios e no qual eles, desde o primeiro instante, manifestaram um empenho muito grande em poderem participar.
Muito obrigado. Altino Bessa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, obrigado. Só para dizer que isto não é propriamente um pedido informal, não há pedidos informais, não é? A questão básica é que isto é um pedido da Associação Nacional de Municípios para ser recebido. Todos os outros pedidos que os partidos estejam disponíveis para aceder e as inúmeras reuniões que possam querer ter com a Associação Nacional de Municípios, isso é da responsabilidade de cada um e farão como entender. Relativamente à Comissão, efetivamente não há pedidos informais, está aqui um pedido, eu acho que a Comissão deve recebê-los, mas exatamente nessa qualidade e de acordo com o pedido que foi formulado pela própria Associação Nacional de Municípios. E também já agora, numa onde podiam ter feito parte, que era na reorganização administrativa do território, não indicaram ninguém, à semelhança daquilo que aconteceu com a Associação Nacional de Freguesias.
O Iru é dia 25, terça-feira. Colegas, dia 25, não se esqueçam que temos o Iru e eu, esta semana, falarei com o gabinete do Sr. Ministro para ver quando é que ele cá vem. A não ser que ele queira vir no Iru, no 25, e desmarcamos a outra. Ok, vamos tomar café, está terminada a reunião.